Senadora Nilra, presidente dessa casa, senhores senadores, senhoras senadoras, primeiro um prazer estar falando sobre sua presidência. Eu vim aqui comentar como de repente, ou talvez não de repente, talvez até pudéssemos dizer tardiamente, a mídia brasileira, a imprensa e talvez a população também, começa, senador, a perceber a importância da educação no processo de desenvolvimento. A verdade é que isso nunca houve. A ideia dos desenvolvimentistas, entre os quais eu me situo, nos anos 70, 80, era de que a infraestrutura econômica geraria a economia geraria a educação. Está claro hoje que é o contrário. É a educação que vai gerar a infraestrutura, que vai gerar a economia. Na semana passada, eu assisti o debate entre os candidatos a presidente e uma das perguntas foi: o que é mais importante, educação, saneamento ou segurança? E eu ali, sentado como se estivesse numa cadeira de reservas, assistindo um jogo de futebol, doido para entrar em campo, como eu tive em 2006, eu pensei, a resposta certa seria a energia. A energia que é o mais importante, porque sem energia não tinha televisão, sem energia não tinha o programa, sem energia não tinha o debate. Mas não tem como ter energia sem ter engenheiros. Não tem como ter engenheiro sem ter educação de base. E a segurança? Dá para ter segurança sem ter um processo educacional que, primeiro, gere oportunidades iguais para todos, para que haja menos necessidade e tentações para a criminalidade? E a saúde? Como ter saúde sem os médicos, sem os remédios, que dependem das faculdades, que dependem da educação de base? E todos sabem que uma população educada tem muito mais chance de ter uma boa saúde do que uma população não educada. Então, no fundo, tudo é importante, igualmente importante. Aliás, sem agricultura não tem comida e ninguém estuda. Sem indústria não tem bancas, não tem. Sem construção não tem escola. Tudo é importante. Agora, o vetor da transformação, o motor do progresso é a educação. E a gente sente que isso está mudando. Eu cito uma entrevista, creio que ontem, da Miriam Leitão, essa jornalista tão importante, dada a um jornalista também muito importante, que é o Heródoto Barbeiro, em que ela falou com uma emoção profunda como foi a educação que mudou a vida dos pais dela e mudou a vida dela própria. Os jornais de hoje têm muitas notícias sobre educação. A senadora Marisa Serrano acaba de falar sobre educação. O assunto pegou, mas ainda não tomou conta do debate presidencial. De vez em quando a gente ainda ouve candidato a presidente ou candidatas, nós temos mais de uma mulher, falarem que a educação é importante, que vão dar prioridade, mas não dizem como. Não dizem o que vão fazer para começarmos a mudarmos a realidade. Nós temos que usar essa campanha presidencial, eu imagino, com duas finalidades, deveria ter. Uma é mudar a cabeça dos brasileiros. A grande qualidade de um debate presidencial é ajudar a mudar a cabeça do brasileiro, como fez Juscelino. Nós comemoramos de Juscelino Brasília, a industrialização. Não, o grande feito de Juscelino foi fazer com que um país cuja cabeça era agrícola e rural ficasse industrial e urbano. Não foi fácil convencer o Brasil de que ele ia ter indústrias de automóveis, quando a gente estava acostumado a ter era produção de café, de leite. Foi difícil convencer o país a pensar como uma entidade urbana, pensar como uma entidade industrial. Está na hora de mudar a cabeça. E nós não estamos vendo isso. Eu estive lendo ontem um livrinho assim curtinho do Dr. Miguel Arraes de Alencar, velho governador de Pernambuco. Meu primeiro voto na vida foi para ele, governador. Em que ele dizia, em 1982, que nós procuramos ver o problema do Brasil como se fosse a soma de probleminhas do Brasil. Não são probleminhas do Brasil que vão resolver o problema do Brasil. É o problema do Brasil que vai permitir resolver os probleminhas do Brasil. Existe um problema maior, o problema da nação, o problema da concepção de para onde nós queremos ir. E nossos candidatos não estão fazendo debate sobre isso. Eles apresentam soluções para a estrada, soluções para a própria escola, soluções para a exportação. Eles não apresentam qual projeto de nação cada um deles apresenta para nós. Está faltando o debate ter um papel de mudar a cabeça do Brasil. Esse é um ponto. E o outro, como enfrentar o conjunto de problemas na concepção de um problema grande. Por exemplo, nós temos hoje, todos falam, desde a crise de 2008, nos aspectos financeiros. Esses aspectos financeiros, essa crise foi criada porque para crescer a economia era preciso financiar e financiou-se mais do que era possível. Um dia alguns bancos quebraram. Quando esses bancos quebraram, veio a crise financeira que carregou a crise econômica. Aí joga-se dinheiro nos bancos para ver se os bancos voltam a financiar e a economia volta a crescer, que é o que fez o Brasil, com muita competência técnica, mas com riscos muito grandes, porque a gente não tocou na estrutura da própria economia, que vai continuar exigindo muito financiamento além das possibilidades de pagamento, como nós vamos descobrir daqui a alguns anos, quando começar outra vez a acontecerem as quebras. Mas não é só isso, a gente resolve aumentando a economia e não percebe que isso gera uma degradação ambiental. Não tem como resolver a crise ambiental se a gente não tiver uma economia adaptada ao meio ambiente. E aí fica o problema social. Não só o problema social da desigualdade. A gente aumenta a venda de automóveis e fica preso no engarrafamento. Engarrafamento é um problema social da maior gravidade.